Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Matheus Gonçalves.
No episódio de hoje, recebemos um convidado especial aqui, Júnior Nanete, do Loop Infinito. Bem-vindo, Nanete.
E aí, gente? Obrigado pelo convite. Estamos aí para mais um Tecnocast. Vamos lá!
Hoje a gente vai falar sobre os celulares dobráveis que começaram a chegar no Brasil. A gente já conseguiu colocar a mão em alguns deles, né? O Nanete, inclusive, tem um, né, Nanete?
Sim, eu tenho. Eu estou usando ele aqui agora, inclusive, para ler a pauta. Eu tenho o Galaxy Fold.
Olha aí. E no segundo bloco a gente fala sobre a dificuldade que é, às vezes, consertar o seu aparelho quando uma tela quebra, o teclado para de funcionar. Enfim, aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
A Black Friday tá chegando e nessa semana é muito comum a gente ver aquele tipo de oferta no Brasil, oferta em aspas, né, Riga? O que que acontece aí?
Cara, minha caixa de entrada está uma loucura. A gente tá gravando isso aqui na segunda-feira. Black Friday é Friday, né? É sexta. E tipo, eu recebi sei lá quantas mil propagandas.
É Black November aqui, né?
Black November. Era Black Friday, depois virou Black Week. Aí esse ano tá todo mundo com Black November. Ano que vem vai ser Black Year. O ano todo.
Isso não é um problema, na verdade. A gente quer ofertas, de fato, né?
Só que... Tem umas ofertas que não são muito ofertas, né? Tem umas ofertas que são, tipo, a metade do dobro. Aquela história de Black Fraud que a gente conhece muito bem, né?
Mas tem uma forma de você se proteger nessa semana, de você entrar no produto e saber se ele é real ou não, que é utilizando o assistente de compras do Tecnoblog no seu Google Chrome.
Essa extensão, ela tem um histórico de preços, então você consegue saber, por exemplo, ah, tem um celular que eu queria comprar e tal, aqui na loja diz que ele tá saindo de R$2.299 por R$1.399. Mas será que ele já custou R$2.299 mesmo? Então, na extensão, com histórico de preços, você consegue ver um gráfico ali pra ver se realmente tá no preço que você quer, né? E se realmente tá num preço interessante, se não é a metade do dobro.
Cara, eu queria essa extensão pro mundo real, porque esse final de semana eu fui comprar um colchão, e aí eu cheguei lá e vi o colchão bonitinho e tal. Aí o vendedor falou assim, olha, mas aproveita que é a semana da Black Friday e esse colchão tá saindo de 7 mil, não sei quanto, por apenas a metade, né? R$3.500. Aí eu olhei pro cara assim e falei assim, ah, beleza, se eu pagar à vista, tem desconto? O cara riu da minha cara e falou assim... Ah, amigão, já tô te dando 50%, né? Eu dei risada na cara dele, virei as costas e fui embora. Porque óbvio que não era verdade, né? Procurei no Google e sem desconto o colchão tava mais barato do que na loja. Puta. Enfim, merda. Pelo computador você consegue se proteger utilizando o assistente de compras do Tecnoblog. Ele te mostra lá na hora que o produto já esteve mais barato. Então baixa a extensão do Tecnoblog para Chrome, assistente de compras do Tecnoblog, que ela vai impedir você de cair nesses golpes, nessas ofertas falsas. Inclusive tem uma versão nova que já tá lá na fila de aprovação da Chrome Web Store.
E inclusive vai funcionar na vida real, não?
Não, gostaria que fosse, mas ainda não. Mas ela tem um recurso novo bem legal, que é uma lista de ofertas. Então se você tá num produto e esse produto não tá com desconto real, ela te mostra em outras lojas se esse produto tá com desconto. Então você consegue ainda assim ver se em algum outro lugar dá pra comprar o mesmo produto com desconto.
É isso aí, assistente de compras do Tecnoblog pra Chrome. Baixa lá na Chrome Web Store, o link tá aqui na descrição desse episódio.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
15 minutos e 50 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem hoje?
A primeira é do Alex Furtado, ele não disse de onde é, mas o DDD é 27, então é de algum lugar do Espírito Santo, e ele diz o seguinte: fala galera do Tecnoblog, Mobilon, Riga e agregados. Sobre o tema do último Tecnocast 129, atualmente estou nessa pegada de tentar uma automação residencial também. Porém, como eu moro em apartamento, algumas coisas não são usadas ou não fazem tanto sentido, como portão, câmera, etc. Mas eu parti para começar pelo que é mais usado. Comecei com Chromecast áudio e já coloquei um Sonoff numa tomada para ver as possibilidades. E um Broadlink para controlar a TV e home theater. A ideia agora é partir para lâmpadas e ventiladores de teto. Nem sabia que tinha ventilador de teto conectado, mas ok. Quanto ao assistente, ainda estou em dúvida, apesar de haver uma forte tendência a ir para o Google Nest Mini, mas ainda não descartei a Amazon Echo. Apesar de usar todo o ecossistema Apple, a adoção do HomeKit está inviável, seja pelo preço diferenciado dos dispositivos compatíveis, seja pela esperteza, entre aspas, da Siri. Porém, vejo que esse lance de automação residencial ainda está muito embrionário, de forma que, no momento, é algo mais entusiasta do que realmente facilitador. Às vezes, chega a ser mais rápido pegar o controle remoto e aumentar o volume da televisão, em vez de ter que falar três frases para aumentar o volume da televisão. Ou pedir para apagar a luz ou desligar a cafeteira. Enfim, vamos ver onde tudo isso irá chegar. Se um dia teremos dispositivos que realmente irão aprender as nossas rotinas e executá-las de forma autônoma, pois adoraria que a assistente entendesse que hoje seria terça-feira, dia que acordo às 5 da manhã para ir correr e já ligar a cafeteira e fazer minha vitamina, ou entender que está chovendo e me mandar uma notificação para eu ir correr na academia ao invés de ir para a praia. Forte abraço para vocês.
Eu acho que tá longe disso ainda. Não sei porque eu não consigo me empolgar tanto ainda com essa ideia de casa conectada. Eu comecei a gostar da ideia de ter um Echo Dot, né? Por causa do último Tecnocast. E é basicamente uma caixinha com som ok e que tem um assistente ali. Então, beleza. Vale a pena, né? Só que, cara, também para as coisas que eu uso, tô pensando que não vou usar tanto. Porque ela tem que ficar na tomada e onde eu mais uso para ouvir podcast é no banheiro. E aí não dá pra ficar ali na tomada, não tem lugar muito bom, né, pra deixar num banheiro, na tomada e tal. Enfim, e aí ela vai ficar longe do chuveiro. A caixinha que eu uso é uma caixinha Lamp, né, da Samsung, que eu deixo do lado do chuveiro, porque se não ficar reverberando no banheiro, eu não consigo ouvir o que o podcast tá falando, né, fica aquele eco e você não entende direito o que ele tá falando. E aí se eu deixar a Alexa longe, vai acontecer isso. Enfim, então tem muita coisinha assim. Ah, se eu quiser deixar lá no quarto e ouvir o podcast no chuveiro, será que a Alexa se conecta com a caixinha? Acho que não, né? Então, enfim, são muitos padrões, são muitas assistentes diferentes, eles não se conversam ainda, tem muitas barreiras ainda.
Tá muito no começo, né? Os assistentes inteligentes ainda precisam aprender bastante pra ficar inteligente mesmo.
É, tem essa também, né? Eles não são inteligentes.
É, tipo, essa questão do contexto, por exemplo, né? Entender que hoje é terça-feira e que você vai fazer tua coisa, é uma coisa que não tem hoje e tal, né? E eu viajei mês passado pra Intel, em Guadalajara, no México, e um dos engenheiros da Intel falou que eles trabalham lá com assistentes pessoais também, e ele disse que, assim, o futuro é, por exemplo, um assistente pessoal ter a câmera ali e usar a câmera pra entender as suas emoções e aí já saber, por exemplo, o que você quer, ou sei lá, se você tá bravo, enfim.
Privacidade e adeus, né?
É, pegar mais dados do que só a voz.
Mas é o único jeito de automatizar as coisas, não tem outro jeito, ele precisa dos dados.
Exatamente.
Como é que o assistente vai saber qualquer coisa se ele não tiver os dados pra processar? Aliás, o Walt Mossberg, como é que é o nome dele lá? Eu sempre confundo com o Mark Wahlberg. Eu acho que é o Walt Mossberg, que é o velhinho lá da tecnologia que se aposentou. Mesmo. A gente já fez um episódio sobre a tecnologia vai ficar invisível, uma coisa assim, que a gente tomou como base essa provocação que ele fez no texto de despedida dele quando ele se aposentou. Então quem quiser procurar aí o Tecnocast sobre isso, eu acho que encaixa bem com essa conversa que a gente tá tendo, né? Quando o seu ambiente entende quem você é, o que você faz, o que você quer fazer, mas e não tem um device que você precisa pegar na mão e interagir ou falar qualquer coisa. O ambiente entende, né? Já tá tudo ali natural. Não tem friction, não tem... Como é que é a tradução, Riga?
Sem...
Fricção,
É transparente,
é transparente, natural. Transparente, isso.
É, friction é uma palavra que...
É difícil,
tem,
né?
É, sempre tem alguma apresentação, algum executivo fala friction. É tipo, friction, realmente não vem na cabeça, enfim.
Não tem, é que não tem uma palavra em português que signifique do jeito que eles falam, né? A gente tem que falar que é transparente.
Mas tem mais gente comprando coisa de casa conectada. Qual que é o próximo e-mail aí?
Ó, o Jonas Lima é de Natal, Rio Grande do Norte. E vamos lá. Como sempre, episódio foi muito bacana. Comprei minha primeira assistente virtual, a Alexa com Echo Dot, na promoção para assinantes Prime por R$199,99 essa semana e aguardo a chegada dela em casa. Inclusive, 3 dias úteis de entrega em média, parabéns Amazon.
Ô louco, hein?
Atualmente, eu já utilizo muito o Google Assistente no celular e ela me acompanha bem através das rotinas e tudo mais. Apesar de estar atualmente no ecossistema da gigante da coleta de dados... Bem pontuado. Eu preferi adquirir o da Amazon justamente pelo que o Higa comentou. A Alexa parece ter muito mais possibilidade de expansão e de evolução por claramente ser uma importante ponte entre os serviços e produtos da Amazon com seus consumidores. Preocupação esta que o Google não parece ter. Aguardo ansiosamente por ela e na Black Friday já planejo comprar o kit da Positivo para dar um pontapé inicial na automação em casa, baseado muito no excelente review dos produtos da marca lá no canal do Tecnoblog. Olha aí, Riga. Por último, e não menos importante, Riga, já você consegue fazer uma roda de conversa só com as assistentes pessoais que você tem em casa.
Nossa... É, falta só um HomePod aqui, né? Porque daí eu já coloco o Google Nest Mini do lado do Amazon Echo, aí bota um HomePod, os três conversam entre si. Talvez a Siri não responda em alguns momentos, mas é isso aí mesmo. E a questão da Positivo, paga nós! Tem muita gente falando que tá comprando tomada da Positivo, lâmpada da Positivo. E são produtos que, assim, eles não são... Por exemplo, quando você compara a lâmpada da Positivo com uma Philips Hue, não é a mesma coisa, né? A Philips Hue tem um colorido muito mais colorido. Só que o produto da Positivo é barato, né? Tipo, dá pra comprar. Assim, ainda é caro se você comparar com uma lâmpada LED comum, mas dá pra comprar, não é uma coisa absurda, tipo, R$350 por lâmpada. Então, acho que é um produto bacana. Pode ser
pra começar, né?
É, eu acho que... Se tem uma coisa na Positivo que eu percebi, é que eles sabem onde vai o dinheiro. Do tipo, ah, vamos investir em computador. Ah, vamos investir em celular básico. Ah, vamos investir em produto de casa conectada. Então talvez, sei lá, talvez estejamos nesse boom aí. E a gente tem um e-mail do Jefferson Brito, que trabalha com desenvolvimento de sistemas. Ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Tecnocast. Sou entusiasta deste novo mundo de IoT. Esse é o meu primeiro e-mail desde que comecei a ouvir o Tecnocast, episódio 82. Eita. Método dos envelopes.
Demorou 50 podcasts.
Pô.
Mas obrigado.
E 50 podcasts é tipo...
Obrigado.
E 50 podcasts é tipo 2 anos, né? Porque isso aqui é quinzenal. Gente... Referente ao episódio Casas Conectadas, realmente acho que é uma tendência. E cada vez mais surgirão novas tecnologias para serem integradas à nossa vida. Sei que aqui no Brasil as coisas demoram muito para chegar, mas acredito que estamos no caminho certo e ainda há muito por vir. Gosto muito de fazer meus próprios projetos e cerca de 1 ano atrás iniciei um projeto de automação em meu apartamento. Fiz muita pesquisa antes de começar e achei muita coisa interessante, mas a que mais me chamou a atenção foi um projeto chamado Home Assistant, que é uma plataforma de código aberto para automação residencial. Através dela você consegue centralizar e gerenciar todos os dispositivos da sua casa. E o que isso significa? Significa que se você tem um Chromecast, um Arduino com sensor de movimento, ou algum dispositivo como Echo ou Google Home, você pode conectá-los através dessa plataforma e colocá-los para trabalhar juntos, e a cada dia que passa, mais e mais dispositivos são integrados na plataforma. Foi então que descobri o Sonoff, mencionado pelo Paulo Riga. A empresa tem vários devices, inclusive interruptores, o qual tenho alguns. Coloquei um firmware para funcionar de forma 100% local via Wi-Fi, conservando assim a minha privacidade e sem depender de internet. E para terminar, gostaria de dar alguns exemplos que uso e outros que pretendo implementar de como uma casa conectada pode ser útil. E ele cita 4 pontos aqui. Quando todos saírem de casa, desligar as luzes esquecidas ligadas, o que reduz o consumo e desperdício de energia.
Ai, gente, desculpa, eu não preciso de casa conectada pra fazer isso pra mim, eu faço sozinho. E se eu esquecer a luz ligada um dia, ela não vai custar R$2.000 nesse pacotão de produto que você precisa comprar pra ter isso. Não,
infelizmente. Infelizmente, minha casa tem... Todas as lâmpadas são de LED e cada lâmpada consome, tipo, 9 watts. Então...
Yeah.
O meu notebook em stand-by vai consumir mais do que isso aí.
Esse primeiro item aqui do Jefferson... Desculpa, Jefferson, não quero ser o contra aqui. Mas esse primeiro item é muito vender complicação... Como é que é? criar complicação pra vender facilidade. Não, não precisa disso.
Mobilon anti-tecnologia. Vamos ver o próximo,
não, eu não
então.
Sou anti. Sou anti-soluções estúpidas. Não acho que é necessário.
Outra ideia aqui. Ligar o ventilador ou o ar-condicionado quando a temperatura estiver acima de XX graus.
É, tem o Nest pra isso, né? Mas, ainda assim, acho que não precisa, mas enfim.
É, acho que o Nest nos Estados Unidos foi o pontapé pra casa conectada vender lá, né?
Uhum.
É, tipo, mas lá faz menos 15 graus, né? Então aqui é um pouco diferente. Tipo, você consegue sobreviver com 35 graus. Mas...
É, até porque nem todo mundo tem ar-condicionado, enfim.
É complicado. Desligar um ar-condicionado quando uma janela ou porta for aberta, utilizando de sensores nas portas do janela. Ah, não. Aí...
Mas isso é impossível. Vocês não conseguem ver que a porta tá aberta e fecha antes de ligar o ar?
E enviar uma foto ou vídeo pelo Telegram quando uma janela ou porta for aberta e não houver nenhum morador na residência.
Ah, não, desculpa. Prefiro não ter nada.
Você pode comprar uma câmera de segurança, né? Sei lá. Ele já vai fazer isso.
É muito gasto e muita complicação por coisas que é só você levantar e fechar a porta, sabe? Sei lá.
E com toda essa negatividade do Mobilon, encerramos aqui a caixa postal. Vamos pra pauta?
É ceticismo a palavra. Bora lá, vai. Celulares dobráveis, a gente já fez um Tecnocast sobre isso, número 102, se eu não tô enganado. Mas hoje a gente vai falar com mais propriedade aqui, né? Porque na época os protótipos ainda estavam aparecendo. E dessa vez a gente já conseguiu até pegar nas mãos e testar alguns modelos que nem existiam naquela época, né? Riga recentemente testou o Mate X da Huawei, testou o Razer da Motorola. O que mais, Riga, que você já brincou aí?
O G8X ThinQ da LG. E é legal porque agora os aparelhos dobráveis estão decentes, né? Porque o primeiro que a gente tinha mexido foi lá na CS em Las Vegas, era o Royole FlexPi. Vocês lembram do Royole FlexPi?
Nossa, que desgraça.
Na NET também mexeu, porque tava na CS.
Mas eu tenho uma história muito triste. Depois eu vou contar a minha história desse Royale.
Eita, nós. Mas assim, a gente fez um Tecnocast, comentou sobre ele, e era o melhor produto ruim da CS, porque ele chamou muita atenção. Mas ele era, tipo... foi um produto lançado pra... aparecer antes da Samsung, né? Antes do Galaxy Fold, antes que a Huawei apresentasse o modelo dela, porque eles sabiam que as grandes empresas iam apresentar os seus produtos depois. Só que ele era muito bizarro, assim, porque ele era duro, a dobradiça parecia uma sanfona de ônibus biarticulado e o software era todo bugado, porque ele não era fluido. Quando você vê os vídeos do Galaxy Fold, tem inclusive no Loop Infinito, né? Aquela transição suave entre telas e tal, não era assim, era tipo, você via parte da tela de trás, e aí a parte celular, quando você dobrava, ficava um quadrado na tela. Era bizarro. Era bizarro. E agora tá decente, né?
É, ainda bem, né, cara? Quando eu lembro do FlexPi, eu fico pensando, ah, beleza, eles lançaram antes pra tentar, sei lá, ganhar um pouco mais de buzz antes das gigantes lançarem os celulares deles e tal. Mas qual foi a mensagem que acabou ficando desse produto, entendeu? Tipo, que o produto era muito ruim.
Nada, ficou que eles não sabem fazer produtos e é isso.
É, na verdade, essa empresa, eles fazem telas, a Real. Então, quiseram falar que eles podiam fazer também, entendeu? Mas eles não fazem smartphones. Eles não fazem o produto inteiro. Não adianta, né, entendeu? É muito querer estar na frente dos outros, entendeu? E aí, aquele negócio, era uma corrida, eles lançaram, e também tem outra coisa. Quem é Royal? Assim, desculpa, deve ser uma empresa grande e tal, mas quem é perto de Samsung, de marcas grandes, Huawei? Então, assim, o Google depois no Google, como chama? I.O., né? Google I.O. desse ano, eles estavam falando, estamos sim fazendo o sistema, adaptando para telas dobráveis, mas antes não. Você acha que se a Royal fosse lá com o Google, ô Google, tudo bom? Faz pra mim. Não vou fazer, faz você aí. Então, é por isso que é daquele jeito, tudo esculachado, o negócio se abria, entendeu? Agora, depois que entrou os players grandes, aí o Google falou, peraí, agora eu vou correr atrás aqui do negócio, entendeu? É isso mesmo. Fazer o quê?
Agora, uma das coisas que mais incomodou nesse FlexPi era aquele aspecto da tela, que parecia tipo aquela carcaça de plástico que quando você dobra demais, ela fica um vinco todo amassado, né? A gente chegou a comentar isso no Tecnocast, inclusive. E o pessoal tá também pegando no pé nesses novos aparelhos, no Razer, principalmente, ouvi bastante gente falando, que é a questão da tela plástica. Como é que ficou esse efeito nesses aparelhos que estão chegando agora comercialmente? O vinco tá lá, mas essa coisa de deformar, de ficar uma coisa meio esbranquiçada, tem também ou não?
Cara, igual eu comentei no no hands-on do MateX. Vinco na tela é tipo um risco na tela. Quando você olha pro seu celular, putz, tem um risco bem aqui. Você nunca mais consegue esquecer que tem um risco na sua tela. E quando você tá mexendo no Galaxy Fold, no MateX, é assim, porque se você... Você sabe que tá ali, né? Se você olhar contra a luz, vai estar ali a droga do vinco, né? No Razer, a Motorola conseguiu disfarçar muito bem isso, porque eles projetaram uma dobradiça lá, super tecnológica, que na verdade ela não dobra tanto a tela, né? Ela fica com um formato meio que de sino, então isso diminui a possibilidade de ter vinco na tela, e também ela fica bem esticadinha, assim. Então, não dá pra perceber esse efeito tanto no Motorola. Achei bem bacana.
Mas tem os prós e os contras, né? A gente tem que pensar em... Eu até tava falando sobre isso hoje, sobre durabilidade versus estética, tipo isso, entendeu? Exemplo, no caso do Fold, a gente, todo mundo sabe os problemas que, né, que deram no começo, né? Deu aquele monte de problema, a tela levantava um pouquinho, entrava coisa debaixo da tela. Então, eles preocupados com a estética, para não dar tanto vinco, eles faziam uma tela que não dobrava tanto, ela levantava ali um pouquinho e tal, deu no que deu. Tanto que a segunda versão, que é a que foi realmente para a loja, a que eu tenho, a comercial, vamos pôr assim, eles têm um esquema que na hora que você começa a dobrar, eu até explico isso no vídeo, e eles também explicam para você quando você vai comprar, você fica meio que sendo orientado por um cara lá que ele vai te explicar como é que é o tal aparelho, ela tem como se fosse duas garrinhas que ficam bem na onde é o vinco ali. Na hora que você inicia a dobradura, essas duas garrinhas elas empurram para baixo aonde é o vinco, ou seja, ela deixa bem marcada mesmo. Então a tela, no caso do Fold, ela não sobe de jeito nenhum. No caso do Razer, ela sobe um pouquinho. Se você começar a dobrar devagarzinho, ela sobe um pouquinho e depois ela desce. Então, se tiver alguma poeira ali, vai entrar, entendeu? É muito pouco, mas é como o Riga falou, depois de, assim, aberto, você não vê, fica esticado, fica realmente parecendo uma lona esticadinha ali. Então,
isso, nossa, se você falar lona, não faz uma boa lona, impressão.
Uma lona no sentido de, tipo, você vai ver algo projetado, né, assim, tipo, na tela projetado, entendeu? No cinema, vai. É porque o cinema usa uma lona, por isso que eu falei isso.
Ah, né? Sim, tá. Mas isso de entrar a poeirinha que você tá falando, corre o risco de você ver a poeirinha, tipo, entre a tela e você, é isso?
Não, entre a tela e o aparelho. Porque é o seguinte, no caso do Fold, como eu disse, na primeira versão, ele realmente levantava um pouquinho e depois descia. Nesse processo de dobrar, ele subia e descia. Por isso que teve um problema com o pessoal do The Verge, que eles estavam colocando, na hora que ele estava dobrado, eles puseram um pouquinho dobrado e colocaram em cima de uma argila. Aquela argila entrou debaixo da tela, porque é justamente naquele movimento que ela sobe um pouquinho. No caso do Razer, a gente estava fazendo os vídeos lá e eu, na hora, não notei. Quem notou foi o Léo Rocha, do Tecmundo. Ele notou e falou, presta atenção que na hora que você dobra devagarzinho, ela sobe um pouquinho. E aí depois eu assistindo o meu vídeo, eu lá manuseando, eu vi que se você puser em slow motion ali, ó, a hora que você começa a dobrar, ela sobe, depois ela desce. Então ela cria, assim, ela dá uma folguinha ali. Eu acho que ela sobe justamente pra esse sistema aí de dobradura que a Motorola fez funcionar. Porque o que o sistema faz? Eles fizeram até um esquemático lá que mostra como é que é. Ela faz de um jeito que fica no formato de U, pra não vincar. O negócio fica no U, pra não ficar, tipo, fechadão mesmo, entendeu?
Ah, pra não dobrar, né?
É, muito... pra não fazer... Quase, sabe, pensa numa folha de papel. Se você dobra e aperta, aquilo, aquilo cria um vínculo. Se você pega as duas pontas e faz uma encostar na outra, fica um U embaixo, como se fosse, entendeu?
E é um U meio barrigudo, né? Pra não marcar mesmo, assim, né? Então não tem um ponto
ali. É U quadrado,
ali.
Né? Ali ele fica meio até quase ali, sabe, assim?
É, tipo um U quadrado...
Não é quadrado porque não tem as pontas, né? Mas é realmente ele ele fica... É o que ele falou, é tipo uma panela, assim, entendeu? É difícil explicar.
Mas é engraçado que depois dessa tragédia da primeira geração do Galaxy Fold, que nem chegou a ser vendida, né? A gente soube de todos os problemas com veículos que estavam testando o produto e de repente, pus essa questão da argila do The Verge, o MKBHD tirou aquela película que não era pra tirar, nossa, mas não tinha nenhum aviso.
A película, não, cara.
Mas era pra tirar mesmo, porque aquilo era um convite, né?
Exatamente. Pois não, pô, tem uma película na tela. E aí você vê, se você colocar a unha ali, você consegue tirar. Então é pra tirar, cara. Tipo, é meio óbvio isso.
Claro.
E aí na nova geração eles resolveram isso botando a película pra dentro, né? Então não tem como mais fazer isso aí.
É, justamente. Quando você, como eu disse, como eu fui lá pra Coreia pegar, aí quando você tem que ter, tipo, você tem que fazer a reserva e tem um horário agendado. Aí tem um especialista que chama de canto lá e fala, olha, vou te explicar como é que, o que, que foi feito para consertar lá os erros, né? Aí ele fala, olha, a película que vai sobre o polímero, ela fica debaixo da borda, embaixo do bezel lá, né? Então ele, que já devia ser desde o começo, né? Vamos combinar. Aí ele também explica esse negócio dessas duas garrinhas que vincam mesmo a tela, né? Que aí é a estética indo embora. E a terceira coisa se você vê ele aberto, de trás, são uma camada de metal e a outra é vidro, que é a tela da frente, certo? Quando você começa a dobrar, ela tinha um vãozinho entre o metal e o corpo do aparelho, entendeu? Que você passava a unha ali, ó, você conseguia passar a unha ali, e se algo entrasse ali, também acessava a tela por trás, entendeu? Aí eles enxertaram, agora, será que, como é que foi isso? Eles puseram uma camada, uma lâmina de metal logo abaixo da tela, da tela flexível, dos dois lados. Então, se alguma coisa entrar ali, vai ficar dentro do aparelho, mas não vai acertar a tela, entendeu?
Eles fizeram várias alterações internas no projeto, né? Então, teve... Eles anunciaram primeiro no evento do Galaxy S10,
sim,
que foi em São Francisco, e o aparelho não estava lá. Né, ninguém pôde nem ver o aparelho, não tava numa redoma, não tinha como ver. E daí, ele demorou algumas semanas aí pra ser anunciado, né, o início das vendas e tal, daí deu aquele problema, e demorou vários meses pra Samsung consertar e colocar pra vender de verdade, mesmo assim, tem pra vender na Coreia, agora que tá expandindo pros outros mercados. Inclusive, na NET, a gente tava no evento da Motorola em Buenos Aires... E daí você chegou no aeroporto e aí você resolveu pegar um voo pra Seul no mesmo dia. Achei muito louco.
Mas enfim, né?
Isso que é vontade, hein, Nanete?
Não, na verdade, assim, a gente, aqui no Loop, a gente criou essa coisa do o DNA de trazer em primeira mão. Então isso aí acabou que... Não é que deixou mal acostumado, mas a gente faz isso. Vai pra Austrália, essas loucuras, entendeu? Então, a gente já vinha falando, não, a gente quer ser o primeiro canal a ter, não sei o que lá e tal. Não é porque é pra ser melhor que os outros, não. É uma questão de...
Não.
Estratégia mesmo, entendeu?
Uhum.
E aí, cara, a gente já tava se propondo isso. O problema é que, decorrente desse monte de problema que deu aí com a primeira versão, a Samsung não tava divulgando os detalhes, sabe, com antecedência. Não falava, ó, gente, vai ser daqui um mês. Não, falava, ó, daqui a pouco vai ser. E tava naquela, e tava um rumor que ia começar a vender, que ia ser anunciada na keynote da IFA, que ia ser um dia antes da IFA começar, dia 5 de setembro, a IFA ia começar dia 6. Então eles iam avisar lá, mas a gente tava naquela, ninguém sabia, era só rumor. Mas a gente, nesse dia, tava no evento da Motorola, do OneZoom, em Buenos Aires. Então na hora que eles anunciaram, eu tava no evento, tinha acabado de acontecer o evento.
E aí
o Will falou, né?
Você comprou a passagem nesse momento?
Naquele momento.
Quanto você pagou nessa passagem?
Eu vou te falar o valor exato, 7.919.
Meu Deus.
Que pariu.
Mais 7 mil no aparelho, né?
9.300.
Meu Deus.
Não, mas aí, o que acontece? A gente... esses valores eu nunca divulguei, mas enfim. Agora
olha aí, exclusivo, primeira mão.
Exclusivo. Põe bar. Imagina porque é um podcast. Bota exclusivo que dá trabalho. Mas, viu? Aí, eu tava lá no evento, o Will falou, pô, saiu, vai ser a partir, tipo, do dia seguinte. E era impossível, nem que eu pegasse o avião naquele momento, eu chegaria em Seul na sexta, porque isso era a quinta, né? Então eu falei, bom, na melhor das hipóteses, eu vou chegar lá domingo, loja fechada. E eu consigo na segunda. Então naquele momento eu fiz a reserva, né, do aparelho e agendei pra segunda-feira cedo. Então eu fiz tudo pelo loop mesmo, né? Assim, tipo, não teve nada de Samsung envolvido, entendeu? Aí eu contei pra eles que eu ia, né? Eu contei pra eles e eles não acreditaram. Ah, você tá zoando. Eu falei, não tô zoando, tô... Aí eles ficaram, sério isso? Eu falei, sério. Só lá, quando eu cheguei lá e fiz tudo e mandei a imagem pra eles, porque eu ainda não queria divulgar. Outro detalhe, a gente queria fazer... Aí foi meio que loucura nossa mesmo. A gente queria fazer um unboxing no loop, no cenário do loop. Porque eu poderia fazer lá no hotel, né? Mas não, a gente queria fazer no loop. Então, eu
vi. Mas e se alguém comprasse antes?
Pois a gente corria super esse risco. Eu vim com ele lacrado. Não, e o medo da alfândega falar, abre aí. Eu não posso.
Nossa, é verdade.
Vocês podiam ter levado o cenário do loop pra lá.
Não, a gente fez isso na Austrália. Esse ano a gente fez isso na Austrália, porque a gente tem o patrocínio da Hello Austrália. Aí eles têm uma sala que eles emprestam pra gente. Aí a gente fez uma placa, não igual a nossa, de madeira, mas uma placa do mesmo tamanho, e colocamos lá, tanto que o vídeo do iPhone 11 é tipo no cenário do Loop. Quase, né? É parecido, entendeu?
Ah, mas eu não ia deixar lacrado nem ferrando. Eu ia fazer um unboxing fake depois, sei lá. Reseta o aparelho, coloca de volta e finge que é novo.
Mas foi, mas aí, como é um negócio muito novo, tipo assim, a caixa, toda surpresa ia ser interessante, entendeu? E aí a gente, bom, eu trouxe e nós fomos o primeiro unboxing fora da Coreia, cara. Não tinha nem Estados Unidos, não tinha lugar nenhum. Fora da Coreia foi o primeiro unboxing. Tinha dois coreanos que tinham feito.
Agora, como que é usar esse negócio?
Cara, é óbvio que eu me propus, né, ao desafio. Eu não comecei logo que eu abri, ele ficou até alguns dias aqui pra fazer vídeo e tal, à disposição aqui do pessoal. E eu tô usando ele há menos de um mês, usando assim pra valer todos os dias, entendeu? E, incrivelmente, eu tô gostando. Eu nunca me incomodei com um celular ficar, tipo, grosso no bolso, até porque eu usava aquelas smarter case, battery case pro iPhone. Então, isso não é problema pra mim. O que eu me incomodava era celular de tela grande, porque ficava muito largo no bolso, entendeu? Ele, dobrado, ele fica grosso, mas ele fica fino. Então, ou seja, fino no sentido de estreito, né? Então, fica muito bom no bolso. Eu uso, incrivelmente, eu uso a tela da frente, que ela tem uma proporção meio esquisita, né? O tamanho dela em si não é dos piores, é 4.6 polegadas. Só pra lembrar, o iPhone 8 tinha 4.7 polegadas, mas era outra proporção, entendeu? Uhum. Então ela é muito alta. Mas, por exemplo, eu quero responder rapidamente ali um WhatsApp, ler uma mensagem rapidinho ali, ou então, sei lá, dar play em alguma coisa, ver coisas rápidas, alguma mensagem, porque é um smartphone normal, é uma tela normal de smartphone, é uma tela pequena de smartphone, entendeu? Mas funciona normal. Na hora que você abre, aí sim, é consumir conteúdo, aí tem as vantagens de você assistir um Netflix no avião, que você baixa o que você quer assistir, tem uma tela melhor do que a tela do avião ali, entendeu? Você pode, pra você digitar um texto, fazer roteiro, quando eu tô
nesses eventos... Ela fica maior que aquela telinha do avião?
Eu até fiz um vídeo, assim, bom, da American Airlines, ficou ali pau a pau, porque ela tem o defeito de ser 4x3, então ela a proporção dela é ruim, né? Uhum. Mas aí você pode, ou você deixa ela com as faixas ali preta em cima e embaixo, ou você dá um zoom e perde as laterais, e depende do conteúdo que você tá vendo, vale a pena ou não, né? Uhum. Mas assim, pra conteúdo, consumir conteúdo, seja YouTube, seja Netflix ou afins, ou então pra você, pra ser produtividade, né? Quem tem que digitar texto, é muito bom. Eu pelo menos, eu assim, há um tempo que eu não tenho tablet. Então eu já tinha até esquecido o que era ter um tablet, entendeu? Então, pra mim, é muito bom, porque eu não tenho computador. Então...
Você não tem computador?
Não tenho computador. Mas eu só uso, juro por Deus, eu só uso o Mac Mini aqui do Loop, do estúdio, quando eu preciso. Eu não tenho computador na minha casa, entendeu? Eu só uso o smartphone. Oh, e agora o Fold. Né?
Olha, essa loucura, é nova pra mim.
É louco. Eu tenho uma pergunta a respeito da definição da tela. Como é que fica a usabilidade e responsividade de sites em geral? Parece, tipo, usabilidade de tablet mesmo ou é algo meio que único do aparelho?
A usabilidade, você diz a disposição?
A disposição da imagem. Se ele fica, quando você, sei lá, abre um site num tablet, a informação, ela é a forma onde ela é mostrada...
É distribuída, né?
Ela é distribuída, é diferente. A formatação, isso. Como é que fica isso
tipo
nesse
isso.
Celular?
Ele lembra um híbrido, né? Quando você fecha, ele é a tela de um celular normal, né? De um smartphone normal, estreita, mas naquela disposição que a gente já está acostumado. E quando você abre, por exemplo, você está na Play Store, por exemplo, aí você vê que ele muda de posição, né? Ou, por exemplo, eu uso o Evernote, por exemplo, aí você vê se quando ele está na tela do celular, ele não mostra aquela barra lateral. Quando você abre, ele mostra a barra lateral. Então, realmente, ele entende que é um tablet quando você abre, entendeu?
E você falou de assistir... filme no avião, série e tal, né, numa viagem. Foi um ponto que eu até levantei nos Tecnocast que a gente fez sobre celular dobrável, né? Como é que a bateria aguenta? Porque a tela é maior, né? Então, como é que funciona? Como é que tá sendo a duração pra você?
Ele tem dois módulos, né, de bateria, eu não me lembro agora nominalmente, né, qual que é a capacidade dela, mas não tenho nenhum problema, assim. Eu uso no meu dia a dia, inclusive, eu parei de usar... como o Waze, porque não dá pra você abrir o negócio e ficar lá no carro.
Nossa, é verdade, imagina. É o painel da Tesla, né?
Exatamente. Não tem nem suporte. Ia ser um negócio meio... E se cai o negócio daquele? Mas, enfim, é bem... E isso é sem condição. Mas eu não tive nenhum problema de bateria com ele assim, não, sabe? E até no avião, inclusive. Óbvio, você coloca no modo avião, porque você não... Né? Então, tá, você consome ali tranquilo. Usei bastante mesmo.
Mas no dia a dia, assim...
Nem no dia a dia. Assim, eu uso bastante o meu... Porque eu sempre uso o último iPhone, né, que foi lançado, e um Android high-end. Então, já usei S10, já usei Huawei, já usei, sei lá, várias marcas. Já usei Asus, né, os últimos também tem fone. já usei vários aí. LG também. Então, agora, por exemplo, eu tô com o Fold e não tenho nenhum problema, assim como não tinha com o Note 10, que eu, foi o último antes dele, né? O Note 10 Plus. É, eu uso e chego no final do dia e tá ainda com 30%, entendeu? Mas assim, eu nunca também peguei um dia inteiro pra ficar, sei lá, digitando o dia todo, sem parar mesmo, assim, entendeu? Mas mesmo em evento, em situações atípicas. Tanto o dia a dia meu, que é de um estúdio pro outro, fazer as minhas dublagens que eu faço, tal, como também em viagem, participando de evento, digitando, ou dentro do avião, nunca fiquei, sabe, na mão, ó, acabou a bateria ali. Ele também tem... Tem carregamento por indução eletromagnética também, né? Então, enfim, acaba ajudando.
Agora, como que você usa o Galaxy Fold, né? Porque quando a gente vê a imagem lá, o render, que todo mundo viu, né? Mas poucas pessoas pegaram no aparelho, parece que a tela é pequena, porque as bordas são grandes em cima, as bordas são grandes embaixo. Você usa mais como celular ou você usa mais como desdobrado? E com que frequência, sei lá, você dobra e desdobra o Galaxy Fold?
Eu não fiz essa medição, mas eu acho que é muito... Eu faço uma coisa muito errada, que é, às vezes, olhar no celular quando eu tô dirigindo, entendeu? Eu sei que todo mundo faz isso, enfim, mas não pode fazer, né? Mas aí é óbvio que é só com a tela, tipo, fechada, né? Tipo, aí, exemplo, mandar áudio com a tela fechada também. Fazer uma ligação com a tela fechada também, entendeu?
Ah, você então, citou o Waze, você usa o Waze com a tela fechada também?
Não, aí o Waze, agora eu tô usando com Android Auto, né? Eu plugo no cabo e fica na tela do carro, porque senão não tem jeito mesmo. Mas é... Eu fiquei preocupado, porque eu usava, por exemplo, os outros smartphones que eu testo, usava eles pra eu usar o Waze, por exemplo. E aí, como é que eu ia fazer? Não ia ter como com o Fold. Aí eu tô usando com Android Auto, que eu nem usava Android Auto, entendeu? Mas eu uso, depende do meu dia e depende do que... Ah, nesse dia eu vou precisar gerar conteúdo o dia todo, ou então consumir, ver vídeo, aí eu vou usar mais esse desdobrado. Tem dia que eu quase não desdobro. Entendeu? Que eu fico... Se eu estiver em movimento, fazendo alguma coisa, indo de lá pra cá, é sempre dobrado. Se eu sentar em algum lugar, numa cafeteria, aí eu desdobro, entendeu? Eu não vou desdobrar ele no meio da rua por algum motivo, entendeu?
Tem algum acessório, algum gadget que você usa com ele, assim, no dia a dia, que você recomendaria?
Olha, que eu uso é uma coisa, que eu recomendaria é outra, né? Eu uso uma case horrorosa, dessas transparentes, que a culpa não é nem da empresa, porque ele é um desafio pra fazer uma case pra esse negócio, né? Então, assim, sempre que alguém pede pra ver, que também já é uma coisa à parte, né? Porque todo mundo quer, nossa, não acredito que... Eu também, eu vivo num outro mundo sem ser a bolha da tecnologia, né? Então, pessoas que nem sabem o que é isso, fica louco, né? A pessoa trava, a pessoa dá uma tela azul, assim. Nossa, o que é isso, meu Deus do céu? O vidro tá dobrando, não é vidro, eu expliquei um polímero e tal. Mas então, aí eu ponho esse case aí pra eu mostrar pros outros, eu tiro o case, porque o case desvaloriza muito, o negócio fica horroroso, fica grosso, mas aquele negócio, se cair no chão, pelo menos tá protegido, né? Então, é a única coisa que eu uso com ele mesmo, cara, esse case aí, e nem o ele vem com um case de fibra de carbono, assim, pretinho, então, mas eu achava que tirava a estética do produto, eu nunca usei esse case, não.
Bom, além dessa abordagem que a gente citou aqui, alguns modelos, né? Tem os modelos que dobram no meio e quando eles desdobram eles viram tipo um tablet. Tem o Razer, que é o contrário, né? Quando ele tá aberto ele é um celular normal, quando ele dobra ele fica um celular reduzido. E aí a gente tem as abordagens da LG e da Microsoft, que são aparelhos que a tela não dobra ainda, né? O aparelho dobra, mas quando ele se abre são duas telas separadas. O Riga esteve ontem, né, Riga, no evento do G8X ThinQ da LG, e da Microsoft foi anunciado há alguns meses já o Surface Duo. Você pegou ele na mão já? Como é que foi?
Peguei o G8X ThinQ e, assim, eu tava vendo a apresentação, né, do Fabrício Habib, gerente de produto da LG, aí fui mexendo no aparelho e achei, isso aqui é interessante, assim, porque qual que é a proposta, né, dos dobráveis tradicionais, né, o Galaxy Fold e o Mate X? É que você pode ter uma área de exibição maior num corpo compacto, né, num corpo que cabe no bolso. E o G8X ThinQ, ele não tem toda essa questão, a tela dobra, que maravilhoso, super high-tech. Eles fizeram meio que uma gambiarra, que é um aparelho que vem com um acessório na caixa chamado Dual Screen, e ele se conecta ali por USB tipo C no resto do corpo do aparelho, e aí vira uma segunda tela. Essa tela tem o mesmo tamanho da original, é OLED também, tem a mesma resolução e tem 6,4 polegadas e tem o mesmo notch, que é bizarro, porque ele não tem uma câmera na segunda tela, mas tem o notch, tem um recorte ali.
E pra quê?
Cara, não sei, mas provavelmente porque eles quiseram reduzir custo, né? Você vai produzir uma tela só pra acessório? Não, você pega a tela que já tá no celular, né? E produz uma coisa só.
É, faz sentido.
Um tipo de componente. Você economiza ali na... Tem empresa que a gente viu usando o mesmo processador em 3 anos seguidos de smartphone. Mas enfim, o caso do caso G8X ThinQ, ele, até por não ter toda essa questão do tecnológica da tela que dobra, ele é mais, muitas aspas aqui, barato do que os celulares dobráveis.
Menos caro.
É porque ele não tem a tecnologia, né? Ele não tem a tecnologia de uma tela dobrável, é isso?
Exatamente. Então a gente sabe que Motorola Razr, pô, $1,500. Vai ter fabricação nacional, a Motorola falou, a Motorola, o Brasil é um puta mercado importante. Às vezes é número um, né? Às vezes passa os Estados Unidos, enfim. Mas mesmo tendo fabricação local, que a gente sabe que vai ser uma montagem local, né? Não vai produzir a tela no Brasil, o OLED no Brasil. Vai ser caro. Cara, $1,500, fazendo conversão direta já dá mais de R$6.000, que é o preço do G8X ThinQ.
Sim.
Então, assim, e ele tem bateria menor, ele tem processador pior, então é uma coisa... Motorola é uma coisa mais... Putz, eu tinha um V3, bateu uma puta nostalgia e eu quero esse aparelho novo. E os outros são mais... Eles tentam até pegar um pouco mais de utilidade, né? Agora você pode ter uma tela maior e... sabe aquele vídeo que fica pequeno demais na sua tela? Então, você pode desdobrar e... Olha só, você pode ver em duas telas. No caso do G8X, ThinQ não dá. Até dá, tem um modo que você mostra... Ele expande, né? Ele mostra o mesmo aplicativo em duas telas. Mas como eu mostrei no vídeo, fica... tosco, porque tem uma dobradiça.
Ficou uma coluna no meio, né? Um negócio que você tá assistindo um cinema com a coluna no meio ali.
No meio da tela. Mas, por exemplo, pro caso de, sei lá, usar como mini notebook, você tem um teclado virtual na tela do celular e você tem um cliente de e-mail na tela secundária. Então fica mais confortável digitar do que se você tivesse, né, uma tela menor, né? Eles deram até o exemplo. Tem um recurso, né, que acabou ficando em desuso ultimamente, que é você colocar dois aplicativos dividindo a mesma tela no Android. Tinha uma época que a Samsung fazia uma puta propaganda disso, porque olha, essa tela gigante agora do Galaxy S3, que é de 4,7 polegadas, você pode colocar dois aplicativos ao mesmo tempo. Mas aí quando você vai digitar, fica horrível, porque o teclado fica em cima do segundo aplicativo, enfim, não tem espaço suficiente.
Eu nunca entendi isso aí, pra te falar a verdade, porque assim, até o Duo também, né? A gente tá falando aqui do LG, o G8X, mas o Duo também tem essa mesma proposta, né? Que é, inclusive, até um pouco largo demais, achei, assim, pelo menos no vídeo, a pessoa pegando na mão ali, é uma lapa, o negócio é grande, assim, Tudo bem, eu sou meio contra falar um negócio que eu não conheço, que eu não testei, ou pelo menos que eu não peguei, né? Mas, a princípio, eu acho muito estranho assim como. Um problema até pior do que esse é o Mi Mix Alpha. Você olha aquele negócio, porque ele tem uma tela flexível, não é dobrável, mas é flexível, né? Ela teve que contornar o aparelho ali.
É a mesma tela, basicamente.
Exatamente,
né?
É um polímero, é igual. É tão frágil quanto. Agora, a questão é, qual é a funcionalidade daquilo? Além de ser bonito pra caramba. Porque você olha, parece que você tá vendo o negócio do futuro mesmo, né? Caramba, você carrega o bagulho, parece um líquido que tá enchendo ali. Mas e aí, gente? O meu dedo não tem olho, não, ué. O que eu vou fazer com o negócio da... Eu não consigo entender, ué. Qual é a funcionalidade do negócio daquele, entendeu?
A funcionalidade é você mostrar pras pessoas, né? Só que, por exemplo, o Galaxy Fold você mostra pras pessoas, elas ficam impressionadas, mas ela tem uma utilidade pra você.
A única funcionalidade que eu consigo enxergar é não ter o Note, porque daí você usa a câmera traseira pra tudo.
Mas já existem outros aparelhos que fazem isso, que tem uma tela atrás.
Ou você tem o motorzinho lá, né, da câmera subir, virar. Então...
Existem tanto A80, Zenfone 6, até tem aquele Nubia também.
Enfim. No final das contas, o que vai contar é o preço do produto.
Vai ser um absurdo.
É, óbvio, né? E se o software vai ter um sistema ali bom de detecção de toque em falso, né? Que aí vai virar uma zona. Se o software não conseguir entender qual lado você tá mexendo e ficar pegando os seus toques da parte de trás. E aí também tem a questão da capinha, porque você vai tampar a parte de trás do aparelho, aí acaba toda a graça, né?
É uma coisa você pôr uma case transparente na tela do teu celular. Você pensa nisso? Pega uma case de silicone e põe na tela. Entendeu?
Não dá.
Assim, gente, pra mim, não tem outra. Isso aí é a Xiaomi mostrando o que ela pode fazer. Só isso. Esse produto não tem vontade de ser nada, não. Assim, sabe, de vender, de ter unidades vendidas, não. Eles falaram que vão vender 100 unidades, que venda 1.000. Isso é nada, entendeu? É tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, É só eles mostrando, tipo, chacoalhando, sabe, zoando, ah, aqui
temos que eu posso tecnologia,
fazer.
Né?
É, só isso, porque não tem motivo. E aí agora eu vou tocar num outro ponto frágil, que é assim, eu não testei o Mate X pessoalmente, né? Eles vieram aqui no loop, o Will fez o vídeo e tal, mas eu não tava aqui, eu tava lá em Los Angeles. Mas a questão é, a Samsung com a Motorola tem essa solução de dobrar com a tela para dentro. As duas são diferentes opções, porém a tela fica para dentro. O Mate X, tela para fora. O Royal lá, aquela loucura lá, tela para fora também. E no caso desse Mi Mix Alpha, também a tela é para fora. Gente, é um polímero. É um negócio, é um pedaço de plástico. Não é, eu tô falando de uma forma muito simples, mas não é um plástico qualquer, mas é plástico.
É plástico. É.
Então, aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é grau de dureza 2. Se você passar a unha, risca. Tem vídeo na internet, o cara tentando riscar o Galaxy Fold, ele risca no grau 2 de dureza, gente. Se você... o povo pergunta, por que o Fold não tem uma S Pen? Porque ia riscar inteirinho, tá louco? Ia acabar com a tela, entendeu como é que é? Então, eu tenho medo. Esse é o meu maior medo usando o Fold. Porque essa tela é sensível demais. Quando você abre a caixa, já tem um primeiro aviso lá. Não force a tela, não aperte com muita força, não deixe cair sujeira. Sabe? Comer farofa perto do Galaxy Fold não é possível.
Inadmissível, já não serve mais pra mim, não compro mais.
Então, você imagina, se fica uma sujeirinha, você vai passar um pano. Você risca de fora a fora, entendeu? Isso de um produto que tem uma tela que fecha pra dentro. E o que fecha pra fora?
Você isso,
vai
fazer de um produto que custa 10 pau. Né?
Exato, você vai colocar em cima da mesa do bar, você vai pôr no bolso junto com uma outra coisa, com aquelas coisinhas que tem na calça jeans, aqueles ferrinhos que tem, sabe? Como é que faz, gente? Entendeu?
É aí que eu quero deixar uma questão pra vocês também, porque o Nanete falou de produtos que são lançados pra mostrar que dá pra fazer, a empresa tem a tecnologia, isso agrada muito acionista, agrada a equipe de marketing, porque você consegue criar um buzz ali, né? Todo mundo falou da Xiaomi na semana que ela apresentou, né, esse Mi Mix Alpha. Então, assim, me parece ainda que todos, de uma certa forma, são aparelhos para mostrar que dá para fazer. Porque são tantos problemas, né? Essa questão da tela é uma coisa que como você resolve? Se a tela vai dobrar, não dá para pôr vidro. E a gente tá vendo aí há mais de uma década a Gorilla Glass lançando cada ano uma tela que segura mais risco, que segura uma altura maior e que, né? E ainda assim o pessoal perdendo dinheiro com tela que quebrou, com tela que riscou, enfim.
Inclusive, tem um risco na tela do iPhone 11 Pro Max que está aqui.
Olha aí.
E tem a última geração do Gorilla Glass, né? Então...
É. Mas enfim, a gente tá voltando agora 10 anos pra um celular que não pode ter o Gorilla Glass e que mesmo que Gorilla Glass tente desenvolver aí revestimentos e tecnologias de plástico mais resistentes, enfim, só se for por esse caminho, que não dá pra pôr vidro num bagulho que você vai dobrar, não tem como pôr dobradiça no meio da tela, vai ficar um vinco ali com dobradiça, não faz sentido, né? Então assim, ainda me parece que tudo isso é pra mostrar que temos a tecnologia e podemos fazer, porque com o mesmo ponto que o Nanete usou, se vender 1.000 é muito. Nenhum desses também vai vender muito, né? É caro, é cheio de problemas de design, enfim.
Mas ainda assim, eu acho que eles vão... Eu vou falar mais pela Samsung e pela Huawei e também pela Motorola. Eu acho que eles, assim, tá aí, tá no mercado, entendeu como é que é? Vai dar errado, vai alguma... É um teste. Não, eu, por exemplo, não acho que nenhuma dessas soluções é a definitiva.
Tá todo mundo testando.
Assim como quando lançou o primeiro iPhone, não tinha loja de aplicativos, entendeu? Tipo assim, quando lançou o primeiro Apple Watch, era ruim, a bateria era ruim. Então assim, é um teste, tá todo mundo querendo ser o primeiro. Tanto que a Royal quis correr na frente lá, enfim, enfiou os pés pelas mãos. Agora, como vai ser o resultado disso? Porque as telas flexíveis, elas não se limitam a smartphones. A gente vai ver tela flexível em painel de carro, tela flexível num monte de coisa, né? A primeira vez que eu vi uma tela flexível foi numa CS 2016, então agora vai completar 4 anos, agora em janeiro, 2016, num stand da LG. A LG foi lá e mostrou a tela flexível, que parecia uma capa de uma revista, só que tava passando um vídeo nesse papel, entendeu? Como era assustador, entendeu? Em 2016. E assim você viu agora a TV que desenrola da LG. Ela desenrola, sai de um rolo. Então, assim, telas flexíveis, o uso vai ser muito grande. Agora, como usar isso e como cuidar, né? Porque vai que amanhã os caras inventam a Corning, que é quem faz o Gorilla Glass, inventam o vidro que dobra. Resolveu o problema.
Pô, reinvenção da física.
Sei lá, eu não tô vendo de mais nada.
Eu só me dou por satisfeito na hora que eles fizerem o jornal do Harry Potter, que tem as fotinhas que se movem na frente e tal.
Mas o e-ink é quase isso, né? A gente fala que o e-ink é quase aquele negócio do Harry Potter lá.
Cada ano que passa, a gente tem que tratar os nossos gadgets como se fossem bebês, né? Porque, sei lá, se você tivesse um celular há 15 anos, era um Nokia que, pô, você joga na parede, quebra a parede. Você joga, cai no chão, quebra o chão. Não quebra o celular, né? Não tem problema nenhum. E hoje, todo mundo sabe que você não pode derrubar o celular no chão e sem capinha, já era, assim. Vai quebrar a tela. E agora, com essas telas flexíveis, principalmente nas telas que ficam expostas, né, no caso do Mate X da Huawei, você tem que tomar mais cuidado ainda. Tanto que a versão que eles estão vendendo agora na China, eles só divulgaram isso agora, vem com uma capinha de couro, assim, que é super estilosa.
Estojinho,
tá legal, mas
é um estojinho.
É um estojinho e, tipo, mano, eu não vou ficar tirando e colocando o meu celular no estojo toda hora pra usar.
Parece aquelas coisas de tiozão, tá ligado?
É muita coisa de velho, que você tira,
assim. Põe na cintura o bagulho.
Vende uma pochete, né?
Parece estojinho de óculos, né? Você vai tirar um óculos.
Tem os policiais americanos que tem isso. Eu tava em Los Angeles e eu vi o policial tirando o celular com a bolsinha, assim.
Inclusive, a Motorola tá perdendo uma puta oportunidade de fazer um acessório pra colocar o Razr na cintura. Por que que não tem esse negócio ainda? Por que eles não anunciaram isso? Pelo amor de Deus, aquela mini pochete pra colocar celular, gente. Sensacional.
Hoje em dia, essas coisas retrô estão tudo na moda, né? Esses negócios vai tudo voltando. Né? Daqui a pouco tá com boca de sino de novo, cara. Mas aliás, eu acho que a Motorola, ela tá investindo, não sei, mas acreditando muito no saudosismo da galera. Eles estão acreditando que essa galera que comprou o V3 lá atrás, porque o V3 foi lançado em 2004, né? Então, ou seja, há 15 anos. Essa galera vai ir pelo impulso de, caramba, meu, pô, V3, aí eu vou comprar um também, sabe? Porque
cara,
o preço é muito absurdo. Né?
A Motorola foi uma das primeiras aí, se não a primeira, a fazer sucesso com celular de flip, né? Com StarTAC, né? E eu acho que é muito isso também. Os celulares com flip, eles sempre fizeram muito sucesso. Então, mesmo quando começaram a sair outros modelos de celular que tinham mais recurso, a Nokia tava sempre na frente com telinha colorida, com uma camerinha podreira de 320p. A Motorola ainda fazia muito sucesso, outras marcas faziam muito sucesso também com aparelhos de flip, né? Então, tanto que tem memes, vários memes e cartoons dos dois celulares conversando, né? E o celular de flip fala, você não consegue fazer isso, né? Fica se fechando, se abrindo. Então, assim, eu acho que esse era o ponto que faltava de apelo de design nos celulares que a gente tem hoje, que são todos iguais. Ah, esse aqui é mais comprido, esse aqui tem a borda curva, né, no caso da Samsung. Ah, esse aqui não tem notch, esse aqui tem a câmerinha que vira, mas é a mesma coisa, é aquele modelo de tabletinho, de chocolate e tal, né. Então eu acho que nesse ponto foi legal. Você ter um flip com tela dobrável, eu achei massa. Eu acho que se eu tivesse que eleger um aí o que mais me agradou dessa lista toda, muito provavelmente seria a abordagem da Motorola, por ter esse lance de você poder ter um aparelho que fica menor no seu bolso, enfim, não só pelo saudosismo, né? Eu acho que é legal.
Não, mas esteticamente é mais legal também.
É.
Mas e a disposição de tela? Isso que eu fiquei meio na dúvida. Tudo bem que 4x3 também não é vantagem pra ninguém, mas...
O queixo me incomodou, né?
Ter não, a disposição. Baixo. A disposição 21x9, que é uma disposição de tela de cinema. Você não vai ficar vendo só filme de cinema ali, correto? Então, tipo, a hora que você for se com um vídeo no YouTube que é 16x9 ou um outro vídeo qualquer, você vai perder. Vai ficar duas faixas lateral preta ou você vai ter que cortar em cima e embaixo.
É. Então, assim... Não, mas aí é só mandar comentário pra todos os canais de tecnologia do Brasil pedindo pra produzir conteúdo 21x9.
É, exatamente. Que é o que mais é o que mais recebo isso daí.
Mas ficou muito, muito grande essa faixa? Vocês testaram?
Fica, eu testei. Eu até mostrei no vídeo lá.
Eu não costumo... grande.
Mas é porque, assim, eu já tinha testado o Motorola One Vision, que também tem uma tela 21x9 e tal. Então, assim, fica grande a tela, você perde muito espaço, né? Porque os vídeos são 16x9. Não, ninguém vai produzir conteúdo 18x9 pro seu celular, me desculpe.
Desculpe,
Mas assim, no final das contas, tipo, você não tem jeito, assim. 16x9 é um formato muito ingrato hoje pra celular, então, né?
Acho que nem vocês têm um 16x9, tem?
Não, hoje em dia, é tudo...
Enfim, então assim... É a solução da Motorola. Claro que eles tiveram que rebolar para fazer também dentro do design do V3, que essa era a proposta, né? Ficou, obviamente, mais largo. Você colocar o V3 do lado, ele é muito mais estreito, né? Uhum. E ele também fica minúsculo. A telinha da frente, assim, só para deixar claro, a telinha de dentro, a que dobra, é uma tela que não é nem Full HD. Ela é HD+, né? Uhum. Então, assim, ela é um pouquinho mais do que a HP. O pessoal reclamou com relação a isso. É um produto que não tem a melhor especificação de processador. Então, uhum. Ele é um intermediário premium, vamos pôr assim, porque ele é com configuração intermediária, mas com algumas coisas premium nele, né? Então, é aquele negócio. Aí fica aquele desafio de o saudosismo, a praticidade, a novidade versus a configuração e o preço, né? Não sei.
Mas eu queria saber de vocês, da abordagem, quais desses vocês gostaram mais?
Que eu gostei ou que eu compraria? Porque que eu
não,
gostei...
comprar, eu não compraria nenhum. Não compraria o Razer também. Assim,
acho que assim, o Mate X é mais legal. Porque ele é mais, sabe, ele é mais fino que o Galaxy Fold. Ele tem aquele design que eu acho mais interessante.
Mas e o problema da tela ficar pra fora aí?
Então, por isso que eu não compraria.
Então, eu queria muito ter pego o Mate X pra saber se muda muito essa coisa de ser mais fino mesmo. Porque como eu já disse, eu não me incomodo com ele. Todo 100% das pessoas que pegaram no Fold falou: ué, mas... achei que fosse muito maior, achei que fosse muito mais pesado, achei que fosse muito mais, sabe? Tipo, não tô defendendo a minha escolha, até porque era a única escolha quando eu peguei, entendeu? Uhum. Agora, eu sou um cara até meio paranoico com essa coisa de ficar riscando e tal. E como que vai fazer com o negócio? Então, eu acho legal o Mate X, porque ele fechado, ele é um smartphone de tela grande. Você vendo ele ali, ele é uma tela grande, ele totalmente
de ponta
funcional.
Ponta.
De ponta a ponta, totalmente funcional. Sabe, assim, é um smartphone que você teria aí high-end, né? Só que, assim, mais do que isso, ele aberto, ele é um tablet para você consumir conteúdo, é uma beleza. Então, se você for analisar ele enquanto produto que fica dentro de um laboratório, ele é o melhor, né? Que fica dentro de um laboratório,
eu tô tentando imaginar no mundo real também, né?
Esse é o problema. Como é que faz no mundo real, cara? E eu não tô aqui pra falando mal do produto, não. São as empresas trazendo as suas soluções. Aliás, fala de laboratório. Como é que a Samsung me lança um produto que foi a primeira versão sem tirar ele de um laboratório? Ele foi dobrado, sei lá, 15 zilhões de vezes, mas ele não andou na calçadinha de ninguém. Sabe, ninguém teve a pachorra de dobrar o negócio, de pôr no bolso, sair por aí, fiapinho de calça jeans, não teve nenhum filho de Deus. Então, assim...
Mas você falou calça jeans, eu entendi calçadinha. Eu falei,
não, calçadinha. Jogar na calçadinha.
Eu achei que fosse isso.
Então, pô, é isso que eu fico pensando assim. E você, pô, a Samsung hoje é o maior player, né? É uma empresa que mais vende smartphone no mundo. Então, você não pode cometer um negócio. Tudo bem, corrigiu, pá, tal. Mas você entende o que eu tô falando? Então, tá muito no começo, vai ter muito erro. É. Vamos ver como é que vai ser.
Talvez, assim, o formato do Galaxy Fold... E até acaba pegando um pouco do Razer, no sentido de ter uma tela externa e uma tela flexível dentro, talvez eles sejam mais interessantes para a questão de durabilidade, né? Porque na tela externa ela não precisa dobrar, então você consegue colocar vidro e ele fica mais resistente.
Talvez mais caro também, né?
Exatamente, ele vai ficar mais caro, ele vai ficar mais espesso.
Consome mais bateria.
Ele vai precisar de mais bateria, então assim, mais coisas para quebrar. Então é uma coisa meio complicada, você tem que encontrar esse balanço, mas assim... Parece que tela flexível, smartphone no formato do Galaxy Fold, nunca vai ser barato. Vai ser tipo, pra mim vai ser a TV 8K. Vai ter, mas assim, as pessoas normais vão continuar comprando 4K, porque é o que tem, assim.
E tem outra coisa também, assim, aí olhando pro futuro, né? Qualquer marca, gente, não é Samsung, qualquer... Uma Apple faz muito isso, por exemplo. Ninguém lança, mesmo você tendo a tecnologia, você não lança tudo que você tem na primeira versão. Você segura. Porque você quer vender o outro, você quer pôr uma novidade no outro. No próprio vídeo...
E porque tá caro ainda também,
não,
né?
Não, é caro,
tá começando.
Exato. Não, vamos jogar aqui pra ver como é que vai ser. E eles até têm uma solução lá pra uma outra coisa. Exemplo, no evento de lançamento do S10, em fevereiro, lá em São Francisco, que foi quando o Fold foi apresentado, eles mostraram um vídeo, porque estavam comemorando os 10 anos da linha Galaxy e olhando pro futuro, pros 10 próximos anos. E aí eles mostram, tem um take de um segundo que mostra uma mulher segurando um dobrável que não é o Fold, que é com uma tela maior, você entendeu? Imagina um Microsoft Duo que tem uma tela grande na frente e você abre e uma tela dobrável dentro, você entendeu? Então assim, eu acho que A solução é você ter uma tela maior fora mesmo, né? Uma tela realmente usual de um smartphone normal. Ele mais fino é um desafio? É um desafio. Mas, né, vocês estão sendo pagos para isso mesmo.
Então, é um híbrido, né?
É exatamente. Híbrido. Você tem um celular que ele tem uma tela Gorilla Glass na frente, bonitinho, bacana, legal, que você pode usar totalmente, tipo, normal. Ele é mais fino. Você abriu, ele fica maior, porque como a tela de fora vai ser maior, ele vai ter outra, ele vai ter uma proporção retangular, né? Ou seja, mais próximo do 16:9.
Em vez de você comprar um tablet e um smartphone, você compraria só um smartphone.
Esse híbrido,
tem,
né?
É, esse modelo aí. E você, Toad, qual você escolheria aí?
Ah, eu acho que pelo fator estético, o da Motorola, por saudosismo e tudo, do ponto de vista de utilidade, eu iria com o Galaxy Fold, porque comparando com os outros, é o que, sei lá, que me parece mais próximo das coisas que eu faço. O que o Nanete comentou, o tipo de uso que ele tem é muito parecido com o tipo de uso que eu teria também. Mas, de novo, eu não sei se eu compraria nenhum desses ainda. Para mim, os smartphones dobráveis, ainda no estado que eles são hoje em dia, eles são mais ou menos o que é o Google Stadia para os videogames, que é aquela coisa assim, a gente sabe mais ou menos que funciona, tem um monte de limitação, não é para todo mundo, mas vamos jogar no mercado e ver o que acontece, entendeu? E aí, conforme vai evoluindo, a gente vai melhorando até que, sei lá, mais para frente a gente consegue chegar num produto que seja melhor. Mas dessa lista que a gente tem atual hoje, eu acho que seriam esses dois aí, o Razer pelo saudosismo do V3, também pela tecnologia que ele tem, eu não sei se vocês separaram, mas a forma como ele guarda a tela inicial quando você dobra, ela até na parte de baixo, na parte de baixo da tela, ela meio que entra um pouquinho, depois ela volta, trabalhando junto com a dobra que tem no meio, e eu achei isso bem legal, achei uma solução bem engenhosa, talvez seja uma solução para os outros produtos também, e aí do ponto de vista de utilidade, de usar no dia a dia mesmo, seria o Fold.
Vou aproveitar e perguntar para o nosso ouvinte também o que ele acha, qual que é o modelo ideal, que eles gostaram mais aí. Que é isso, a tecnologia está começando, esse formato está começando, está todo mundo molhando o pezinho ali na água, testando para ver o que as pessoas gostam. E manda, posta lá no Twitter, coloca com a hashtag Tecnocast, que a gente lê na próxima caixa postal. É, eu reclamei.
Nossa, vai, todo mundo vai falar de Motorola, tenho certeza. Certeza.
Você acha?
Todo mundo. O hype foi absurdo, muito mais de qualquer outra coisa.
É, o saudosismo está pegando pesado, né? É, eu reclamei no Twitter que o pessoal não tava mandando tanto e-mail, né? E aí o pessoal falou assim, Mobilon, ninguém mais usa e-mail hoje em dia. Então a gente decidiu usar o Twitter agora. Postem no Twitter com a hashtag Tecnocast. Depois a gente junta todos os comentários e lê na próxima caixa postal.
Então, celulares dobráveis são caros, o conserto dessas telas vai ser caro, mas hoje já é caro demais. E a Apple se metendo numa polêmica agora nos Estados Unidos, porque ela está sendo investigada para ver se ela está prejudicando a concorrência no mercado de assistência técnica, por exemplo. Porque a gente sabe que, por exemplo, quando a tela do iPhone quebra, a gente pode consertar pelo meio oficial, que é indo em uma assistência técnica autorizada, ou a gente pode ir, sei lá... O pessoal de São Paulo vai na Santa Ifigênia e vai lá e troca a tela, paga baratinho, lá garantia sou idiota, e vai lá e troca a tela e aparentemente funciona tudo normal, né?
Até não funcionar mais, até, você tem que pagar de novo.
Até não funcionar mais.
Até você comparar com outro, que você vê que tá bem diferente.
Mas o preço oficial da Apple é muito alto. Então, por exemplo, se você quebra a tela do iPhone 11 Pro Max, a gente fez uma tabelinha com todos os preços de troca de tela. No caso do iPhone 11 Pro Max e do 10S Max, custa R$1.999. No caso do iPhone 11, R$1.229. No caso do iPhone 8, que já é um aparelho antigo, R$929. Então, assim, é muito alto. E a gente sabe que se a gente for numa terceirizada, que não tem nada a ver com a Apple, você vai pagar R$300. E vai aparecer a imagem ali, né?
Você tá colocando a barra bem baixa, né? Apareceu a imagem, ótimo.
É igual a questão da TV Full HD pra 4K, que eu, sei lá, tava fazendo review de TV 4K. Ah, não sinto nenhuma diferença de TV Full HD. Meu, essa pessoa nunca viu uma TV 4K na vida, pelo amor de Deus. Então, assim, se não tiver parâmetro de comparação, é mais fácil, né? E tem, enfim, isso pra conserto de tela, que obviamente é um custo muito alto, e se quebrar outra coisa, enfim, se tiver que trocar produto aí é muito mais caro também. E no caso da Apple, a gente sabe que aconteceram uns casos meio estranhos, né? Então, por exemplo, lá para 2016, quando você trocava a tela num local que não era autorizado e mexia no Touch ID, dava um erro chamado erro 53 e o negócio parava de funcionar. Ele não ativava mais o iOS. E depois a Apple voltou atrás, então ele dava o erro 53, dizendo que o componente não foi possível validar o Touch ID, e aí foi, né, não voltava a funcionar o sensor biométrico, mas ainda assim era um negócio meio que funciona pela metade. E eu queria ver assim como é que vai ser com essas telas dobráveis. Então, por exemplo, se a Apple lançar um iPhone com tela dobrável, vai dar muito problema, cara. Porque a gente sabe que quando a Apple lança um produto e ele dá algum problema, as proporções são muito maiores. Quando se a Samsung lançar um Galaxy A, que não é um produto que tá, né, tipo, em tendência, assim, não é um Galaxy S, não é um Galaxy Note, e você der uma dobradinha nele, ele entortar, foda-se, problema teu, você que foi burro. Agora, se um iPhone entortar, aí vira o Flexgate, lá. Exatamente, então... Vamos ver como isso vai acontecer.
Sem falar que você está falando, vai dar um BO violento, todo mundo vai falar sobre isso. E também tem a questão do valor, né? Se já é caro isso, você imagina quanto vai ser o preço da troca de tela. Não sei se é da Apple não, viu? Assim, hoje a Motorola e a Samsung já anunciaram os seus valores. Primeiramente, a primeira troca, pelo menos da Samsung, é mais barata, né? É $149. Já tá garantida essa primeira troca aí.
Nossa, eles já deixaram a primeira troca, né?
É porque é óbvio que custa muito mais do que isso. Se você trocar a tela de um Note 10, é mais caro que isso. Entendeu? É
tipo revisão garantida do carro.
Exatamente. Ó, se der um problema por mau uso, não é por... problema de fabricação, por mau uso. Dentro, acho que é de um ano. Eu não sei se é um ano ou até o final do ano. Não sei, tem um negócio lá. Tem as regras. $149 para você substituir a primeira troca. Aí depois, não sei. Qual que é o preço, se for depois? É um absurdo, sei lá. É $600, eu acho, né? Quando você vai trocar sem ser essa promoção. No caso da Motorola, são $299, é o dobro, né? $300. Aí eu acho que não é promoção, não. Acho que é o preço normal mesmo.
E deixa eu colocar o preço do Mate X da Huawei, que é $1,000.
Nossa. Eita, olha aí.
Assim, é um iPhone Pro,
essa informação
Pro,
não tinha. $1,000.
Exatamente. Na verdade, eles divulgaram preço em yuans. Então, convertendo dá $1,000, R$4.500. Assim, é metade do preço do produto. Então, lógico, tela... para quem não sabe, né, computador, a gente tem essa noção de que placa de vídeo e processador são os componentes mais caros. No celular, é a tela disparado, assim. É muito mais caro que todo o resto do componente. Processador não faz nem cosca. Você pode mudar o processador, vai diminuir $20 no custo de fabricação do produto. Agora, a tela custa 100, 150, às vezes $300 uma tela de celular para fabricante.
Vocês já trocaram componentes aí que deram problema? Bateria, tela, vocês já fizeram reparo assim? Como é que foi?
Felizmente não.
Também não.
Vocês nunca trocaram nada?
Eu já tive que trocar só aquela battery, smart battery case, duas vezes. Cara, deu problema, mas aí a peça inteira, você vai lá, troca.
Eu já tive que trocar a tela de um Nexus 6P e não é a coisa mais divertida do mundo. Eu tenho que cair na besteira de, eu mesmo vou fazer, eu consigo. Só a pessoa, tem gente, vou trocar aqui a tela. E aí eu eventualmente tive que levar numa assistente.
Eu tenho um iFixit aqui, sou especialista em tecnologia, vou abrir aqui.
Mas eu fiz isso. Eu fiz isso com um iPhone 6 que eu tinha. Mas na verdade eu fiz com a bateria, né? O problema da bateria do iPhone é que ela vem colada na carcaça. E aí, pra você tirar... Hoje, acho que eles mudaram a cola, né? Mas na época, era uma colinha, assim, que era tipo uma dupla face, né? E pra você tirar a bateria, depois de um tempo que você já tem o aparelho, pô, aquilo lá já esquentou, já esfriou, já ressecou, já fez tudo. Então, você não consegue tirar a bateria. E a bateria, o revestimento dela é maleável, ele não é uma chapinha de metal, né? Então, a hora que você começa a tentar tirar o aparelho, ela vai deformando a bateria antiga. E aí dá aquele problema de misturar lá os componentes químicos e a bateria começa a soltar aquela fumaça preta. Então isso já aconteceu comigo. E eu lembro que até quando eu vi que começou a sair, eu peguei, joguei no chão e deixei lá, né, a carcaça. E aí eu postei até um story. ele tava saindo um pouquinho de fumaça. Não tava tanto, porque não tinha misturado tudo, né? E aí eu postei um story e o Will, do Loop mesmo, me mandou um reply. Falou, cara, aconteceu isso comigo. Eu deixei aqui no estúdio, num canto. E aí depois, de não sei quanto tempo, o negócio explodiu. Pegou fogo, sei lá como que aconteceu aí com ele. Não sei se o Nanete ficou sabendo, tava aí.
Ah, eu lembro que teve, bom, não sei os detalhes, mas é que bateria... A bateria, ela tem tudo que ela precisa pra ela explodir. Só falta uma coisa. Oxigênio.
Misturar.
Oxigênio. A hora que você deixa entrar, furou, acabou. Ela vai entrar em combustão, né? Então, é isso. Você foi misturando ali o negócio. Foi também o problema que deu também com o Note 7, né? Que a bateria, quando ela esquenta, ela dilata, né? Então, ela dilatava, era perfurada e pum. Pegava fogo. E aí é isso mesmo. E aqui a gente já testou. A gente já tentou, na verdade, fazer uma bateria explodir. Não conseguimos, não. A gente
quando pegou quer, uma
bateria
e ficava
ficando pregada na bateria, não explodia. Certo?
Nossa. É sério?
É sério.
Nossa. A primeira vez que eu tentei fazer isso de brincadeira, eu tentei com uma chave de fenda e infelizmente funcionou.
Então a gente foi tentando, a bateria acho que tava velha já, não sei. Aí já tinha perdido, já não tava com aquela vitalidade, né?
Já tava cansadinha, já.
Já não tava muito afim, ela falou, entendeu.
Então o resumo de tudo isso é, se você não tiver muita certeza do que você tá fazendo, se você não quiser assumir todos os riscos, não mexa. O smartphone não é pra abrir. Tem um parafuso pra você desparafusar? Usar e abrir? Não tem. Então não abre.
Aliás, eu não sei quem que usou aí o exemplo do iFixit. Você não é no iFixit. Mas nem o iFixit. Eles são bons pra desmontar. Porque reparabilidade nota 1. Porque não tem como montar de novo esse negócio aqui. Entendeu? Tipo assim, eles são realmente cuidadosos. Eles vão lá, desmontam. Mas tem coisa que não dá pra montar de novo. Já era. Estourou. Acabou. Entendeu?
Que nem aquele Surface bonitinho que a Microsoft lançou uma vez. Que era a parte do teclado era um revestimento de borracha, né? Que você puxa, destrói.
Acabou, Acaba tudo. Você vai desmontar um AirPod, acabou o negócio. Apple Pencil, acabou o negócio. Não tem o que fazer, não. Estragou, né?
Agora, o que mais deu polêmica na história da Apple é que ela disse que não lucrou, né? E nos comentários, se você abria ali a matéria, todo mundo, piada. Não, mas como assim? Isso aqui é um absurdo. E eu conversei, tomei um café com o Luiz Xavier, ele é diretor de serviço consumidor da Samsung. Então, tipo, quando tem problema com assistência técnica, é ele que tem que ir lá resolver. Exatamente. Então não é um trabalho fácil. Mas pelo que eu vi, eu tava fuçando no LinkedIn dele, ele passou pela Nokia, eu comentei, nossa, mas pela Nokia você não teve trabalho nenhum, né? Porque no celular não quebrava. Mas a questão do... que muita gente não entende... é que Brasil não é para amadores. E, por exemplo, quando você compra um smartphone, ele tem uma tributação específica de smartphone. Quando você compra uma tela de substituição de smartphone, ele tem outra tributação, que é mais alta do que o smartphone montado. Então, é por isso que, quando você vai trocar, você acha um absurdo e, de fato, é. Por exemplo, smartphone da Apple não abaixa de preço até que a próxima geração chegue. Mas, por exemplo, smartphone da Samsung, da Motorola, da LG. Você lança um Galaxy S10 a 4.200, daqui a um ano a gente sabe que R$2.000, R$2.500, você vai comprar. Só que a troca da tela vai continuar a mesma coisa. Vai continuar R$1.500. Então, assim, você pagou R$2.500 no celular, você tem que trocar a tela que quebrou. Custa R$1.500 na assistência técnica, uma peça original. Então, você acha muito caro. E talvez, eu não duvido de que a Apple realmente não tenha lucrado com consertos de iPhone, porque principalmente no Brasil, né? Porque as peças chegam muito caras aqui. E tem a questão de que a Apple agora ela tá sendo mais legalzinha, né? Então, assistência técnicas independentes podem comprar peças originais da Apple por meio de um programa que ela tem. Aqui no Brasil, a Samsung tem isso, mas tem vários problemas com legislação brasileira, porque ela não pode impor um preço para as assistências técnicas, né? Isso seria meio que um cartel. Então não dá pra fazer isso. Mas tem o preço de referência e as assistências técnicas não precisam seguir aquilo exatamente. Mas fica uma coisa meio, por dizer, é caro. Então não quebre o seu celular. Use capinha.
Bom conselho.
É por isso que eu tô com essa capinha horrível aqui no Galaxy Fold. Você imagina o tamanho da dor de cabeça. Imagina o tamanho da dor de cabeça. Já é ruim consertar um celular, digamos, normal. Imagina com uma tela dessa, não, essa é uma dor de cabeça. Então eu prefiro usar ele feio, com a capinha grande, horrorosa, mas pelo menos não vai quebrar.
E manter ele longe da farofa também.
Não pode. Praia, imagina na praia.
Nossa,
eu fui agora no final de semana, eu fui na praia, ele ficou lá no apartamento, então tá louco.
Coitado, cara.
Não, pô, vai
só
vai
de castigo.
Sem falar que ele não é nem. Ele não tem nem certificação IP, nada, né? Então você não pode nem. Já o Motorola, ele é splash proof, né? O Fold não.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários, sua opinião aí sobre esses dobráveis. Posta lá no Twitter, hashtag Tecnocast, ou se você não tem Twitter, né? Manda um e-mail pra tecnocast@tecnoblog.net, que a gente lê no próximo episódio. Se você quiser conversar com a gente também, em todas as redes sociais, eu sou @mobilon.
@PauloRiga.
@ToadGeek.
E eu sou @JuniorNanete, lembrando que Nanete é NANNE. TTI.
Maravilha, a gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
Falou.
Valeu, gente.
Abraço.
No episódio de hoje recebemos um convidado especial aqui, Júnior Nanete, do Loop Infinito. Bem-vindo, Nanete.
E aí, gente, obrigado pelo convite. Estamos aí para mais um Tecnocast. Vamos lá.
Hoje a gente vai falar sobre.
Falei errado, gente? Falei errado.
Não, achei engraçado.
Falou excelente, foi excelente.
Depois a gente junta todos os comentários e lê na próxima caixa postal.
Você é muito suscetível, hein, ô Mobilon?
Oi?
Você é muito suscetível à opinião dos outros.
Por quê?
Ah, porque o povo falou, ninguém tá mandando. Ah, então beleza, então vamos mudar aqui.
Você tem mais os e-mails, então beleza.
Ah, o que eu vou fazer? Ninguém tá mandando e-mail, pô.
Eu não boto.
É, caramba. O problema do e-mail é que quando a galera empolga, eles mandam uns e-mails de 2,000 palavras. Nossa. E a gente tem que ficar limpando o e-mail, cortando e tal. E aí tem dia que o pessoal não manda nada. Às vezes comenta no Twitter qualquer coisa e não manda e-mail. E aí não tem caixa postal pra ler. Bom, vamos pra última pauta rapidinho, só pra gente fechar.
Uhum.
Riga, você quer puxar essa aí?
Tá.
Não entendi direito. Pra ser sincero, eu passei...
Tipo, vai, fala aí, Cruzeiro, que assunto é esse?
Não, eu passei a tarde mexendo no servidor, não li essa pauta aí.
Tá.